última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Ao ler as histórias incluídas neste volume, o leitor deve ter presente que grande parte delas foi escrita numa época em que a ficção científica era vista com tal sobranceria que, na prática, aos olhos de toda a América, era como se nem sequer existisse. O menosprezo a que eram votados os escritores de ficção científica nada tinha de engraçado, inquinava as nossas vidas. Mesmo em Berkeley, ou sobretudo em Berkeley, as pessoas perguntavam: mas andas a escrever alguma obra séria? Escolher a ficção científica enquanto carreira literária era um gesto de autodestruição. Aliás, a maioria dos escritores, já para não falar da maioria das outras pessoas, nem sequer concebia que alguém pudesse enverdar por esse caminho. O único escritor alheio ao universo da ficção científica que alguma vez me tratou de modo cortês foi Herbert Gould, que conheci numa festa literária em São Francisco. Ofereceu-me uma ficha de arquivo autografada com a seguinte dedicatória para um colega de ofício, Philip K. Dick. Guardei a ficha até a tinta desbotar e se tornar ilegível. E ainda me sinto grato por esse gesto caridoso da parte dele. Por isso, na minha mente, tenho de cotejar a experiência de 1977, quando o maire de Metz me apertou a mão numa cerimónia oficial nos espaços do concelho. Dick acabara de receber uma condecoração por mérito artístico em França, com as provações dos anos 50, quando Cleo e eu vivíamos com 90 dólares por mês. Não tínhamos sequer dinheiro para pagar a multa pelo atraso na devolução de um livro à biblioteca e nos alimentávamos literalmente de comida de cão. Mas creio que o leitor só tem a ganhar em tomar conhecimento disto, em especial no caso de se tratar de alguém na casa dos 20 anos e bastante pobre, e talvez a sentir-se invadido pelo desespero, quer seja um escritor de ficção científica, quer não, seja qual for o ramo que pretende dar à sua vida. Por vezes sentimos muito medo, e não raro esse medo justifica-se plenamente. As pessoas passam fome na América. Vi mulheres da vida sem educação sobreviverem a provações que nem me atrevo a descrever. Vi os rostos de homens cujo cérebro fora destruído pelas drogas. Homens que ainda conseguiam raciocinar o suficiente para tomarem consciência do que lhes sucedera. Assisti aos seus esforços canhestros para suportarem o que ninguém consegue suportar. Kabir, o poeta sufi do século XVI, escreveu: as coisas que não sentimos na pele não são verdade. Por isso, é preciso sentirmos as coisas na pele. Ou seja, é preciso irmos até ao fim. Só então podemos entender o que se passa à nossa volta, não a meio do caminho. E é um excerto do texto introdutório ao livro Relatório Minoritário e Outros Contos, de Philip K. Dick, que acaba de sair com a chancela Relógio d'Água e a tradução de Paulo Faria. Estas palavras de Philip K. Dick na primeira pessoa estão incluídas na introdução de Jonathan Lethem e falam das dificuldades da vida de um homem que teve todos estes obstáculos, teve toda esta determinação, teve uma entrega também a um desregramento e a uma vida de fruição plena, a raiar muitas vezes a autodestruição. Isso sente-se também num outro livro que a Relógio d'Água publicou há pouco, O Homem Duplo, esse uso continuado e sustentado de drogas. Mas neste relatório minoritário temos algumas das principais histórias, dos principais contos que deram a Philip K. Dick um lugar cimeiro na literatura, neste género que, como ele dizia, no passado havia uma tendência para minorizar, no presente ainda há quem o faça, estranhamente, apesar de até já vencedores do Prémio Nobel termos autores deste género. Philip K. Dick, com dezenas de romances e mais de uma centena de contos, ganhou projeção mundial apenas depois do filme Blade Runner, ou pelo menos mais projeção mundial. O filme foi estreado poucos meses depois da sua morte, em 1982, agora que nos preparamos para conhecer uma sequela que ansiamos e ao mesmo tempo temos alguma prudência nesse desejo, porque é tão absolutamente extraordinário o primeiro filme que nunca se sabe a desilusão que pode estar a caminho. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Carlos Vasconcelos. Já falámos de Philip K. Dick neste programa, mas agora temos razões acrescidas. Relatório minoritário, traz-nos, logo no título, um dos contos que o cinema agarrou, e com aposta forte, um filme com Tom Cruise, a levar-nos para este ambiente, criado por Philip K. Dick, de 2054. Era possível que alguém que se tornava criminoso no futuro, a polícia eliminar antecipadamente, no presente? Bom, Relatório Minoritário é um dos vários contos que têm marcas em comum. Isto que Philip K. Dick nos dizia, a forma como ele se sentia acossado por circunstâncias muito práticas, mas que lhe davam sentimentos de medo, de inquietação, de perigo, de desalento, de fragilidade, é isto que marca muito da escrita de Philip K. Dick?
Sim, sem dúvida alguma. Aliás, na introdução, o Jonathan Lethem refere uma coisa que é muito interessante, que ele, as dificuldades que ele sofria enquanto era mais novo, sobretudo porque ele escrevia um estilo completamente marginalizado na altura. Inclusive, os editores tinham muitas reservas em publicar, seja o que fosse, desde que fosse uma história de ficção científica. Sobretudo, e muito especificamente, as histórias do Philip K. Dick, que eram, e pronto, que para quem lê hoje em dia, continuam a ser repletas de universos, como Jonathan Lethem refere também, kafkianos, ou seja, uma espécie de uma paranoia constante de que os personagens sofrem. Nenhum personagem foi porque digo que está em alguma altura de qualquer conto ou romance livre de que lhe aconteça alguma coisa, ou seja, tudo pode acontecer.
Sempre uma inquietação, sim, como cantava José Mário Branco.
E é incrível, porque é uma inquietação que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer personagem, inclusive a personagens que uma pessoa pensa, já, ditadores completamente poderosos e intocáveis, e, no entanto, podem passar uma ou duas páginas, ter um dispositivo que os vai matar, qualquer coisa que pode acontecer. E digo que, enfim, porque digo que muitas vezes a morte não é o pior que pode acontecer, porque, exatamente como estava a falar, aquele universo, penso, em que ele teve contacto com umas drogas e substâncias que ele utilizava para escrever, que o ajudavam certamente, uma mente que já devia ser predisposta a isso, o ajudavam a criar, assim, os cenários mais improváveis. E que muitas vezes, uma das coisas que também acho incríveis, é que, na altura já, ele sempre criou cenários que podia muito facilmente alienar os leitores. Ou seja, é muito fácil uma pessoa ler um bocado de Philip K. Dick e dizer isto não me agrada, mas ele conseguiu de facto levar isso a um público muito, muito abrangente, esse tipo de situações mais estranhas, mais improváveis, e ele conseguiu, mesmo em pessoas que não são grandes apreciadores de ficção científica, ele conseguiu passar a sua marca e passar o seu universo muito, de facto, muito característico.
São contos que nos acompanham depois de os acabarmos de ler. Senti isso. Obviamente que essa é também uma característica da grande literatura, mas aqui, por causa dessa perturbação, acabam por se instalar. Vou ler aqui um bocadinho de Precioso Artefacto. Abaixo do helicóptero de Milt Biscoll estendiam-se terras antes áridas e agora férteis. Ele fizera um excelente trabalho na zona de Marte que lhe fora atribuída, mas onde agora verdejante, graças ao modo como ele reconstruíra a antiga rede de regadio. A primavera, duas primaveras por ano, aliás, fora trazida àquele mundo outonal de areia e de sapos saltitantes, um planeta outrora coberto de sol ressequido, a estalar da poeira do antigamente, de uma aridez medonha e sem uma pinga de água, vítima do recente conflito Prox-Terra. Muito em breve, os primeiros imigrantes da Terra iriam aparecer, escolher os seus talhões de terreno e tomar posse destes. Ele poderia então reformar-se, talvez pudesse regressar à Terra ou então trazer a família para aqui, se lhe garantissem a prioridade na aquisição de terras, enquanto engenheiro, reconstrutor, merecia essa recompensa. A Zona Amarela progredira bem mais depressa do que as parcelas atribuídas aos restantes engenheiros e chegara agora o momento de gozar a sua recompensa. Estendendo o braço, carregou no botão do seu emissor de longo alcance. Daqui o engenheiro reconstrutor da Zona Amarela disse: gostava de falar com um psiquiatra, qualquer um serve, desde que esteja disponível de imediato. Este conto chama-se Precioso Artefacto. Fala-nos então do que sucedeu depois de uma guerra entre humanos e uma espécie chamada Proxomens, vencida pelos terrestres, ou assim se julga. Um engenheiro reconstrutor que está a trabalhar na habitabilidade de Marte termina então com altíssima competência o seu trabalho e quer vir algum tempo para o planeta Terra. E é aqui que se vai aperceber de que, na realidade, os Proxomens venceram a guerra, aniquilaram a humanidade, mas criaram uma ilusão para estes engenheiros necessários. criar uma ilusão até nas coisas mais insignificantes. O engenheiro quer levar algo que lhe recorde a sua vida passada. Consegue encontrar um gato, mas enfim, até o gato se vai revelar ilusório. Estou aqui a contar a história toda, depois os ouvintes, quando lerem, já não se lembram. É um dos contos perturbadores. Tem algum favorito aqui, Carlos Vasconcelos?
Eu tenho dois ou três. Rotor Minoritário, embora, como é que pareça óbvio, até para dar parte do nome ao livro, mas de facto eu penso que é dos mais bem conseguidos.
Caramba, é uma ideia incrível.
E o Precioso Artefacto, este também estamos a falar também. E a segunda variedade, que é o primeiro logo, também. Eu acho que os três conseguem, se eu tivesse escolhido assim três, para representarem pelo menos um pouco de tudo, de todas as temáticas que o Philip K. Dick aborda. Eu penso que esses três seriam representativos.
Eram 2, 3,
são 12.
12 contos entre 1953 e 1974, sim. Portanto, há apanhar.
Eles também são muito úteis para uma pessoa ler os contos hoje de seguida. Uma pessoa consegue ver, não diria tanto uma evolução, porque sim, eu acho que já no primeiro.
Mas a multiplicidade, sim, de fases na vida. De
fases, vídeos temáticas que aborda, desde androides, robôs, simulacros, fármacos, drogas, polícias falsas, cyborgs. O universo dele, de facto, é uma coisa, e depois sempre envolto assim, em teorias filosóficas. Via-se que ele lia muita filosofia, via-se que foi um bocadinho de muita filosofia, e via-se que ele consegue incluir, aliás, eu penso que o universo da ficção científica é o único universo onde ele poderia realmente triunfar, não só pelas ideias que ele tinha, mas pelas próprias ideias filosóficas que ele inclui em cada livro, e que penso que seriam bastante mais complicadas de incluir em livros que fossem, eu diria, mais realistas.
É filosofia nas entrelinhas da ficção científica, da literatura de Philip K. Dick. A propósito disso, aqui também nas palavras dele, se levarmos a filosofia e a teologia ao seu ponto culminante, o que é que obtemos? Nada. Nada existe. Tal como disse, só nos resta uma saída. Vermos o mundo como um lugar em última análise, cómico. Também Kabir, que citei atrás, via a dança e a alegria e o amor como escapatórias possíveis. Escreveu acerca do ruído das pulseiras nas patas de um inseto quando este caminha. Gostava muito de ouvir esse som. Se o conseguisse, talvez, a minha raiva e o meu medo, juntamente com a minha pressão arterial elevada, desaparecessem por encanto. É alguém com humor, muito humor também, mas com esta capacidade, esta ânsia de ver para além do que é visível. Philip K. Dick, que nos surge agora na Relógio d'Água, depois de já termos conversado neste programa sobre o Homem do Castelo Alto e Será que os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, conto que deu origem a Blade Runner. Temos também O Homem Duplo e este relatório minoritário, 4 livros em muito pouco tempo. Vamos continuar a receber Philip K. Dick no vosso catálogo?
Assim, ainda não delineámos os próximos títulos, mas certamente.
Mas com calma eles surgirão.
Sim, uma das complicações, de facto, é, entre tantos livros bons, perceber o que é que. Tentar fazer uma espécie de uma ordem cronológica de publicação coerente. E escolhendo os melhores títulos dele, dentre vários, ele tem cerca de 100 e poucos contos, não sei quantos romances, 20 e poucos, não me engano, mas tem mesmo bastantes. Portanto, torna-se complicado. Do que eu li dele, nunca li nada que eu considerasse assim inferior.
Isto não presta. Isto não...
Pois, exatamente. Nunca houve nada que ele claramente dissesse isto foi na primeira fase ou isto não está muito bom. E realmente ele tem uma coerência e um universo tão próprios que quem gosta de um, eu penso que acaba por gostar de todos. Uns um pouco mais paranoicos e um pouco mais estranhos do que os outros, mas realmente há uma linha coerente que poucos autores têm.
Estranhos e paranoicos. Eis um autor para os tempos que correm. Philip K. Dick, em novas edições, sobre quem conversei com Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água. Muito obrigado por este regresso à rádio.
Última edição.